minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De vocês.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e cinco minutos, boa tarde, ouvintes. Uma tarde agradável, né? O sol vai, o sol volta, mas é energia positiva dentro de você. Valendo a companhia, juntos vamos até às quatro da tarde. Muitas entrevistas, muitas informações, a interatividade com você, ouvinte da Bandeirantes. 992010949. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas da tarde às quatro da tarde, das duas às quatro da tarde, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 20 graus a temperatura, para quem gosta de calor, como eu, friozinho, né? 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Nós temos muitas atrações no programa desta tarde, vamos conversar com vários convidados e a interatividade com você pelo 992010949. Muita calma neste momento, muito equilíbrio, muita paz, muita energia positiva, uns ajudando os outros, né? Tira o medo de dentro de você, o medo, ele acaba derrubando a imunidade das pessoas. É preciso neste momento prudência, mas sem medo. Uns cuidados naturais, enfim, seguindo as normas dos protocolos das autoridades de saúde, mas seguindo a vida, né? Sem medo. Cuidemos aí uns dos outros, com muito diálogo, com muito carinho. Isso que é importante neste momento. Está na linha conosco, sempre muito gentil. Na segunda-feira à noite conversou conosco no Repórter Bandeirantes, um dos grandes especialistas infectologista que nós temos no nosso país. Eu sempre digo o seguinte: mão de obra no Brasil não falta nessa área de medicina. Aliás, os nossos médicos, como o Dr. Ricardo Zimmermann, são reconhecidos internacionalmente. O que nós não temos no Brasil é o investimento na ciência e na tecnologia, principalmente nessa área de medicina. O que vem ocorrendo há mais de 30 anos no Brasil é algo assim insuportável. Os governos, entra governo, sai governo, investimento praticamente zero na área de ciência e tecnologia. Os profissionais que nós temos, eles são requisitados e reconhecidos no mundo inteiro, mas não tem ciência e tecnologia. É como você entregar uma vassoura para alguém varrer, tira o cabo da vassoura. A vassoura é boa, mas não tem cabo. Não tem como, né? É isso, essa comparação que eu faço. Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez, com a Rede Bandeirantes. Sempre é importante escutar o senhor, e principalmente neste momento.
Boa tarde, Milton. Prazer estar aí com vocês de novo.
Doutor, o senhor tem colocado algumas posições que eu acho que é importante, o rádio é rotativo, lhe pediria a gentileza, né, tecnicamente, de uma avaliação assim deste momento que nós estamos vivendo, o modelo que foi adotado no Brasil, o resultado disso, e simultaneamente uma comparação, se é que dá para fazer, com os países aí que estão sofrendo mais com índice de contaminação e mortes no planeta, Dr. Ricardo Zimmer.
Pois é, se a gente for ver os países que estão sofrendo mais, principalmente a Itália e a Espanha, adotaram um modelo de distanciamento social mais extremo, um verdadeiro lockout em muitos aspectos, ou lockdown. Só que mesmo no momento em que eles adotaram esse tipo de medida, é questionável. Porque como eles testavam pouco os seus pacientes, é provável que eles já tenham adotado essas medidas quando um percentual alto da população já estava imune. Então, talvez eles tenham só o malefício do impacto econômico desfavorável, sem ter o benefício de verdadeiramente encurtar a epidemia. Nós, no Brasil, acabamos importando um modelo que foi desenhado para o inverno europeu quando a gente estava no verão. Talvez teria sido melhor a gente ter feito apenas um distanciamento social seletivo, que é o chamado lockdown vertical, permitindo que algum percentual de pessoas jovens se infecte, a taxa de complicação das quais é mínima, e evitando que a gente empurre um segundo pico para o inverno, quando verdadeiramente nosso sistema de saúde, principalmente no sul, sofre com a co-circulação de outros vírus sazonais, como a gripe.
Uhum. O quadro que se apresenta hoje, qual é a avaliação que o senhor faz, doutor?
Se a gente for ver o número de novos casos no Brasil, ele fica longe daquelas projeções catastróficas do Imperial College. A gente não está vendo milhares e milhares de brasileiros morrendo, nem capacidades de UTI sendo ultrapassadas em grande quantidade. Ao contrário, por exemplo, se não me falha a memória, a gente tem só 70% da capacidade das UTIs de Porto Alegre ocupadas. Ou seja, os hospitais não estão cheios. E o que, que a gente está colocando do outro lado da balança? Um fechamento intenso de comércio, que de acordo com o que eu vi, por exemplo, o Caio Coppola falando, vai se associar a uma redução dramática do PIB com desemprego e com aumento de risco de morte por fome e outras mazelas.
Uhum. A hidroxicloroquina, qual é a avaliação que o senhor faz?
Então, esse é um outro erro do modelo. O modelo não considerou modelos farmacológicos, ou seja, não considerou intervenções potencialmente úteis. Ele partiu do pressuposto que não tinha nada a ser feito, a não ser se isolar. E nós sabemos que isso não é verdade. Claro que do ponto de vista de medicina baseada em evidências, faltam ensaios clínicos randomizados bem conduzidos para se chegar a conclusões definitivas. No entanto, tudo que a gente tem visto aponta para um benefício claro da cloroquina e da hidroxicloroquina. Eu tenho usado em pacientes cloroquina e azitromicina desde o início, conforme sugerido também por alguns colegas paulistas, uhum. E coincidência ou não, os pacientes têm ido bem.
Uhum. O senhor coloca aqui, achei muito interessante o seu texto, Dr. Ricardo Zimmermann. Na hora de se tomar decisões importantes, imagine-se diante de uma balança. Nela você vai colocar os prós e os contras de suas decisões. Mas você será o responsável pela sua posição assumida. Afinal de contas, esse é o mundo adulto. Você poderá colher os louros ou aguentar as consequências. Depende de sua sabedoria no momento de decidir. Você vai defender um modelo de lockdown completo, algo inédito, baseado em um modelo matemático único, com erros básicos de premissas que certamente vai ter um impacto enorme sobre a economia, gerando fome, potencialmente destruindo o sistema público de saúde? Hein? Talvez. Depende do que estiver em jogo do outro lado da balança. Trata-se de alguma epidemia por algum vírus zumbi? É a pergunta que o senhor faz. Uma mistura de mortalidade da raiva com a infecciosidade do sarampo? É outra pergunta que o senhor faz. Não. Você vai colocar um vírus que, embora novo, vem de uma família relativamente bem conhecida que tem uma letalidade real próxima de 0,5% e que poderia cair ainda mais com o redirecionamento de fármacos promissores como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Agora me explique a mim, que sou médico, que fiz residência em infectologia, que já participei ativamente de outras epidemias e, em caráter exclusivamente técnico, não tenho partido, para que lado sua balança vai, hein? Porque você deverá ser cobrado, dizia Pasteur. O parasita não é nada, o hospedeiro é tudo. A boa notícia é que não estamos em 1918, estamos em 2020. O vírus foi sequenciado quase que simultaneamente à sua descoberta. Existem testes para diagnosticá-lo e existem medidas de controle de infecção. Nada disso considerado no modelo dos defensores do lockdown total. Se estes fossem oncologistas, teriam descoberto a cura do câncer. Em doses suficientemente altas de quimioterapia, todo tumor sucumbe. A chave, porém, é manter as pessoas vivas. Calibre bem a sua balança, calibre-a com consciência e com consciência, porque a precisão de cada grama conta. Ricardo Zimmermann.
Exato, a gente tem que levar em consideração que é muito fácil assumir uma postura de defensor de lockdown completo. Parece que a gente está sendo extremamente conservador e a gente está caindo na falácia de que economia e saúde são coisas diferentes. Então, essas pessoas dizem, não, vamos ficar todo mundo em casa porque o que importa são vidas, economia se dá um jeito depois. Mas quem foi que disse que se dá um jeito depois? Não é o que as previsões mostram. E a economia não lida sobre coisas abstratas, ela lida sobre pessoas, inclusive sobre financiamento de sistema de saúde. Então, se você morre de coronavírus ou morre de fome depois, é a mesma morte. O que a gente precisa é adotar medidas inteligentes que restringam, sim, as socializações, mas ao mínimo possível para que permita que a gente continue financiando o sistema de saúde.
Uhum. Eu tenho assistido o doutor Ricardo Zimmermann, e eu não sou especialista, eu sou um generalista, o senhor é um médico infectologista, especialista, enfim, mas eu tenho assistido cada absurdo, assim. Por exemplo, eu estou vendo agora, as funerárias do Rio Grande do Sul garantem proibição de velórios por óbitos de Covid-19. O que, que tem a ver isso, por favor?
Pois é, até a minha cabeça, até onde meu conhecimento me leva, essas medidas fazem sentido em situações do tipo febre hemorrágica, como ebola, onde a gente sabia que a manipulação do cadáver sangrando depois da sua morte, com grandes cargas virais, isso seria um risco de transmissão. Não parece ser o que acontece com o Covid. Não vejo que nenhum tipo de manuseio de um paciente que foi a óbito se associe a algum risco epidemiologicamente relevante de transmissão do vírus.
Uhum. Dr. Ricardo Zimmermann, H1N1. Influenza, nós falamos à noite, o rádio é rotativo, por isso que eu estou pedindo para repetir aqui com o senhor algumas questões muito interessantes que o senhor colocou na segunda-feira à noite, e a letalidade do Covid-19. Poderia explicar aos nossos ouvintes?
Existe uma tendência a gente superestimar letalidade de pandemias. Uhum. Quando surgiu o H1N1 em 2009, a letalidade parecia ficar entre 0,5% e 5%. 4 anos depois, revisando friamente os dados, fazendo revisões sistemáticas, meta-análises formais, enfim, analisando de forma científica, essa letalidade caiu muito para 0,1%. Agora, as pessoas estão pensando que a letalidade no Brasil, por Covid, fica em torno de 4%. Isso é baseado na subtestagem. Se você só diagnostica os casos graves, é lógico que você já parte de uma chance maior de morte. Só que a grande maioria dos casos ou não são sintomáticos ou são pouco sintomáticos. Na medida em que a vigilância aumenta e as testagens se disseminam, o denominador de casos aumenta e a gente chega à real letalidade. Os países que têm testado de forma mais consistente estão apontando para uma letalidade de mais ou menos 0,3% a 1%. Então, ela deve ficar em torno de 0,5%. Se você for ver, não é tão diferente assim da letalidade da influenza. O que pega aqui é só que o vírus é mais transmissível. Mas isso não necessariamente defende o lockdown. Ao contrário, por ele ser extremamente transmissível, é provável que os países que adotaram lockdown porque estavam desesperados já tenham adotado o lockdown no momento em que o vírus já estava circulando e ele simplesmente seja inútil. Aliás, mesmo que ele fosse útil, quando o lockdown total fosse aliviado, haveria uma segunda ponta, um segundo pico. Uhum. Os países europeus tinham a esperança que esse segundo pico ocorresse no verão, que naturalmente reduz a transmissão dos coronavírus. Ao importar o modelo para o Brasil, se a gente faz um lockdown total, a gente pode empurrar o segundo pico para o inverno, que é exatamente o que a gente não deseja. Por isso que não faz sentido nenhum medidas de restrição social tão intensas. Tem que diminuir, sim, a circulação das pessoas de risco, dos velhinhos, de quem tem fatores de risco. Isso é importante. Haja vista, por exemplo, os óbitos que a gente viu agora em profissionais da área da saúde, que deveriam ter sido afastados por terem comorbidades e não foram.
Uhum. Doutor Ricardo Zimmermann, qual é a temperatura que esse vírus ele se propaga mais? É uma temperatura baixa, mais ou menos o quê? 15, 16, 17 graus, 15 graus? Abaixo disso? Ou não tem nada a ver?
Eu vou dar um exemplo. Ele dura na natureza, por exemplo, a 4 graus nova-iorquinos, 28 graus Celsius. A diferença de 4 para 28 é de uma duração de 28 dias para 3 dias. Então, quando a gente considera os fômites, quer dizer, as superfícies infectadas, a questão da temperatura e da umidade é importante. Por isso que é uma redução natural no verão. Por isso que todos os coronavírus humanos circulam melhor no inverno, porque eles duram muito menos nas superfícies quando o clima está úmido e está quente. E embora eles também tenham uma transmissão direta importante a partir da eliminação de gotículas. Por isso que as máscaras são talvez até mais importantes do que a questão ambiental.
Uhum.
Se a gente juntar tudo isso, eu diria que num país tropical e que tem verão, a gente teria uma epidemia menos grave que pode ser diminuída ainda mais com medidas simples de controle de infecção, como as recomendadas pelo CDC, como o uso de máscaras até domésticas, feitas de pano, por exemplo.
Uhum. O Nordeste aí, agora nesse momento, o Ceará, que tem uma temperatura alta, ele também está com um índice muito alto de contaminação e de mortes, né? Mas isso...
É verdade.
Uhum. E o que justifica isso, doutor?
É porque a temperatura e a umidade não é tudo.
Uhum.
Em geral, reduz a transmissão. Mas tem outras questões importantes, principalmente a questão da transmissão direta. O uso de máscaras pela população nordestina é baixo.
Uhum.
Além disso, a gente não sabe como é que estão sendo feitas as verificações dos óbitos, a gente não sabe como é que está sendo a testagem. Tem várias outras questões.
Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos a caminho, então, pelo que eu estou percebendo aí, desses meses de junho e julho, que serão meses complicados, então, com uma baixa temperatura, com o governo sem recursos, porque não tem arrecadação, parou tudo, absolutamente tudo. Os hospitais, as informações que eu tenho, eles estão praticamente vazios, as emergências, enfim, ninguém está mais doente. Daqui um pouquinho as pessoas vão ter problema de H1N1, de influenza, H1N1, problemas cardíacos, problemas de diabetes, enfim. Isso preocupa, os hospitais vão acabar ficando superlotados aí nos meses de junho e julho.
É por isso que a gente precisa vacinar o máximo possível para o que a gente tem em vacina, que é o H1N1. Em geral, a vacina com o componente H1N1 funciona bem. A vacina da gripe tem três componentes, influenza B, influenza A H3N2 e influenza A H1N1. Em geral, o que melhor funciona é o componente A H1N1. Então, a gente tem a vacina, que deve ser feita assim. Algumas pessoas ficaram com medo porque leram alguma coisa referente a aumento de risco de infecção por coronavírus. Teve um estudo onde a vacina da gripe aumentou em 34% o risco de infecção por coronavírus, mas na verdade era coronavírus humano e, no geral, reduziu o risco de infecções virais. Então, tem que fazer a vacina. E nós também temos que torcer para que a gente chegue até o inverno uma percentagem significativa de jovens imunizados naturalmente para o coronavírus, que formem uma barreira de proteção para que impeça que os suscetíveis, principalmente quem tem fator de risco, consigam contatar alguém ainda infeccioso.
Mas aí eles precisam estar circulando, né? Não dentro de casa.
Essa é a questão. É,
dentro de casa não adianta, né?
Exatamente. Por isso que eu não sei se eu torço para o lockdown funcionar ou para o lockdown não funcionar.
É, uma situação complicada, né? O que que nós podemos falar aos nossos ouvintes, doutor Ricardo Zimmermann, de notícia boa, positiva, com expectativas aí pela frente, enfim, porque o ouvinte que está nos acompanhando, ele está 24 horas confinado e só com notícias. Aliás, o que tem de gente adorando, né? Das notícias, assim, olha, número de mortes e tal. Eu acho que se chegar a mil mortes, quando chegar a mil mortes, que a Rede Globo chame o Galvão Bueno para fazer o anúncio, né? Porque é um negócio espetacular o que está acontecendo aí. Notícias boas, positivas, doutor Ricardo Zimmermann.
Bem, primeiro, aquelas previsões de milhões e milhões e milhões de mortes são baseadas em modelos matemáticos furados. Primeira notícia boa. Segunda notícia boa. A vacina da gripe protege pelo menos em 50% o risco de ter gripe, que é uma doença que, inclusive, tem matado mais que Covid. Se a gente for ver o inverno americano, morreram 34 mil pessoas de gripe e pouco mais de 10 mil de Covid. Terceira notícia boa. Se a gente não tem vacina contra a Covid, por outro lado, o tratamento parece promissor. Então, quem tiver sintomas e acabar sendo diagnosticado, tem uma boa chance de evoluir bem com os tratamentos que estão sendo redirecionados, seja a base de cloroquina, de hidroxicloroquina ou de outros.
Por que que demoraram tanto para liberar a cloroquina, hein?
Eu acho um pouco de preciosismo científico. Do ponto de vista epidemiológico, as pessoas esperam por grandes estudos com um grande número de pacientes para ter certeza que a droga não vai fazer mais mal do que bem. Ora, a gente não pode esperar por resultados desses estudos, porque se a gente for esperar, isso vai ser irrelevante, a pandemia já vai ter passado. Por outro lado, em relação à segurança, existe um princípio na medicina que se diz, primeiramente, não faça mal. A cloroquina e a hidroxicloroquina vêm sendo usados em milhões e milhões de doses para tratamento da malária desde a década de 30, com perfil de segurança muito bom. São raras as arritmias letais. Então, eu acho que as pessoas têm exagerado os potenciais efeitos colaterais e têm sido muito preciosistas em questionar a eficácia. À medida em que saíram já estudos que demonstraram que ela é eficaz e que a gente sabe que ela é relativamente segura, me parece claro que o pêndulo da balança tende ao tratamento precoce.
E é um produto que nós temos à disposição no Brasil, né?
Exatamente.
Doutor Ricardo Zimmermann, alguma questão que eu não tenha colocado que o senhor ache que é importante aos nossos ouvintes neste momento? Eu quero mais uma vez, em nome do Grupo Bandeirantes, agradecer a sua gentileza, a sua atenção. Sempre é importante ouvi-lo. Vamos voltar a manter contato novamente. Parabéns pelo trabalho que o senhor está realizando aí, um trabalho científico muito importante. E eu acho que é uma questão de tempo, nós já estaremos superando aí, porque tem um trabalho também que está sendo realizado no mundo inteiro na busca pela vacina, né, do Covid-19. Né?
Exatamente. Acho que para a vacina vai demorar um pouquinho, em torno de 12 a 18 meses, porque são indústrias pequenas de biotecnologia que desenvolvem, depois se associam com grandes indústrias farmacêuticas para poder ter dinheiro para financiar os estudos em humanos. Mas até lá, acho que a gente tem que pensar o seguinte, o medo é útil se nos leva a medidas úteis. O medo que nos leva a medidas inúteis, o medo extremo ou pânico, só nos faz mais mal do que bem. Então vamos transformar esse medo em medidas úteis. Vamos usar mais máscara, lavar mais as mãos, aproveitar para ler um pouco mais, se informar. De repente diminui um pouco socializações. Acho que realmente não é o momento de promover festas enormes, shows de rock, ou eventos que podem ser super disseminadores, mas é lógico que a gente tem que abrir os negócios, abrir o comércio e permitir uma ressocialização que torne o nosso país viável. Essa pandemia não vai acabar com o nosso mundo, mas o nosso pânico excessivo pode.
Uhum. Olha, eu estou impressionado, assim, eu dei uma notícia ontem à noite aqui, o senhor sabe que a China, os respiradores estavam por 17 mil, agora eles passaram para 53 mil. Cada um, de 17 mil para 53 mil é um espetáculo, né? Essa OMS e esse processo da China, inclusive colegas seus desapareceram lá, quando estavam alertando sobre o coronavírus, alguns foram presos, outros desapareceram, jornalistas evaporaram também, porque poderiam ter controlado isso lá, não teria essa desgraça toda que está acontecendo no mundo inteiro, né, doutor Ricardo?
Olha, Tom, acho que o que Taiwan fez é emblemático. Perguntaram para uma autoridade Taiwan quando que eles começaram a se preocupar e a se precaver. A resposta foi a seguinte: nós começamos a nos preocupar e a nos precaver quando nós descobrimos que a China estava escondendo alguma coisa.
É, a China é um regime desgraçado, né? Aquele regime comunista cruel que sacrifica o povo chinês, e hoje está espalhando isso pelo mundo inteiro. Dr. Ricardo Zimmermann, muito obrigado pela gentileza, pela atenção com a Rede Bandeirantes, um grande infectologista, parabéns pelo seu trabalho, um abraço fraterno.
Eu que agradeço, Milton, bom trabalho aí.
Muito obrigado. Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista, cientista na área de ciência, nós estamos falando aqui na área de ciência, não é aquela história assim, é opinião, não é opinião. É resultado científico, trabalho feito científico e tal, né? Por que que eles não... Tem um grupo aí que não gosta de entrevistar essas pessoas, né? A Globo não entrevista o Ricardo Zimmermann, o Osmar Terra, hein? Tem algum interesse por trás disso? Lamentavelmente, estão politizando também uma situação dramática que o Brasil está vivendo, que é essa doença. Eu acho que é o único país no planeta... que o único país no planeta, eu acho, até vou fazer uma pesquisa aí, até à noite vou dar uma pesquisada, se existe outro país no mundo que esteja politizando uma situação de saúde tão grave que o mundo está passando, né? Eu repito para vocês, o coronavírus, ele veio também para desnudar, revelar com grande nitidez, sabe, a preocupação, a falta... O que nós temos aí, a falta de lideranças políticas num momento tão duro e cruel como esse, né? Olha, não se trata de uma questão teórica, é a realidade que nós estamos vivendo, né? Agora, faça o seguinte, agora nós temos eleições aí para vereadores, prefeitos, enfim, mais de 5 municípios aí, deputados, senadores andam por aí, não sei o que andam fazendo, a grande maioria, né? Perguntem a essas autoridades aí, governadores, prefeitos em pânico, incapazes de pensar e paralisadas, né, pela sua própria covardia. O que que leva todas essas autoridades a se copiarem umas das outras, né? Para não correrem nenhum risco de serem acusadas de quê? De negligência? É um efeito manada. Olha, cerca de 5 mil municípios no Brasil não têm absolutamente nada de coronavírus e os municípios estão fechados. Todos esses governadores, prefeitos e políticos comungam de uma ideia só: proibir tudo, liquida com tudo. Não são eles que terão de pagar pelas decisões que tomam, né? O próprio presidente da República, tá? Fez uma crítica a muitos desses governadores aí. E realmente estão fazendo coisas que não devem, não sabem, não podem fazer no combate ao coronavírus. Estão aí junto com prefeitos e outras dessas autoridades que andam por aí com um crachá qualquer pendurado no peito, eu tenho dito isso, destruindo mais do que constroem. Aliás, a conta tem que ser dividida, viu? Eu estou em plena campanha para que magistrados, procuradores, promotores, defensores públicos, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, todos, reduzam já agora os seus salários ou os seus subsídios, no mínimo, em 50% para injetar no combate à epidemia. Eu recebi uma notícia agora de manhã que a prefeita de Novo Hamburgo, que eu não conheço, já está dando 50%, acho que é 7 mil reais, 50% que ela ganha, para o hospital. Eu acho que tem que botar, é pouco, é, mas é simbólico e é importante. Todos têm que colocar 50%. Fundo eleitoral, bilhões e bilhões desse fundo eleitoral, pode ser que, é como o Lazier Martins, o deputado Alceu Moreira, acham que esse fundo eleitoral é uma gotinha no oceano, mas essa gotinha no oceano soma também, né? A conta não pode ficar apenas com os comerciantes, com os empresários, com os profissionais liberais e trabalhadores da iniciativa privada. Não, não pode. Não pode de jeito nenhum. E é bom lembrar a esses mequetrefes que não estão fazendo nada a não ser discurso e proibindo tudo, que tem eleições aí na frente. E você que está aí do outro lado do rádio sofrendo, na sua cidade, no seu estado, pense bem. Será que não está na hora de fazer uma faxina contra esse vírus da incompetência com a maioria de prefeitos irresponsáveis, vereadores omissos nesse momento também? Prefeitos ridículos, idiotas, não estão fazendo nada de sério contra o vírus, mas fazem tudo o que podem a cada dia para destruir mais empresas, mais empregos, mais esperanças. Eu acho que o principal trabalho dessa gente hoje é promover a miséria e a fome. E a fome já está aí, viu, prefeitos, governadores? Vossas excelências recebem, né? No final do mês a grana, vereadores, deputados com discurso, senadores. Todo mundo dentro de casa, fecha tudo, tranca tudo. Coloca um pano embaixo da porta para o vírus não entrar pela fresta da porta. Fecha as janelas, apaga a luz. Ridículos. Caminhoneiros que não conseguem circular, que transportam a produção desse país nas estradas. Porque não tem restaurante, não tem onde se alimentar. São eles que botam a comida nas nossas mesas, os caminhoneiros. Imagina você na BR-101. O prefeito de Osório manda fechar tudo, absolutamente tudo. Será que o prefeito de Osório não enxerga que tem uma BR-101? Que os restaurantes da BR-101, às margens da estrada, poderiam estar abertos para atender os caminhoneiros que ali passam? Em Torres, o prefeito de Torres, que mandou fechar tudo, inclusive não pode botar o pé na areia. Incompetente! Incompetente! Colocando as pessoas numa situação de constrangimento, de dor, de sofrimento. Tem eleições ali na frente. Eu acho que está na hora do povo acordar. 5 mil, tem cidades que não tem absolutamente um caso de coronavírus e as cidades estão fechadas, absolutamente tudo. As pessoas que precisam trabalhar de manhã para levar o dinheirinho para comer à noite estão passando fome, dificuldades. Estão promovendo a miséria, a fome. Serão cobrados por isso, sim. E é bom também lembrar que toda a maciça produção de mentiras, declarações hipócritas e decisões desastrosas, devidas à ignorância ou à má-fé, né, tomadas até agora para enfrentar essa epidemia aí, desse coronavírus, nada igual à estupidez de autoridades e personalidades brasileiras em sua instância de exigir de fé religiosa, e muitos jornalistas também, como papagaio. São papagaios que não leem, só escutam e saem depois falando o que escutaram. Ouviu o calo cantar, não sabe aonde, e sai cantando. Eu estou falando dessa Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, um alarmante cabide de empregos que serve de esconderijo, na segurança, sabe aonde? Lá da Suíça. É, e vou usar expressões bem fortes. Se quiserem me tocar mais um processo, que toquem. marginais que frequentam os galhos mais altos de ditaduras africanas e outros regimes fora da lei, é tida no Brasil como autoridade em saúde mundial por ser órgão da ONU. É o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um esquerdista de carteirinha, de quatro costados, o reitor da universidade, reitor Rui. Não tem o mínimo de respeito com as pessoas. Mas a Organização Mundial de Saúde não é uma organização científica. Viu, reitor Rui? É um agrupamento político a serviço de interesses. De interesses antidemocráticos e opostos à liberdade econômica. O resto é pura enganação. Teu discurso aí, Rui. Ainda agora ouvi o presidente do Senado, né? O presidente do Senado, meu Deus do céu. Presidente da Câmara dos Deputados. Meu Deus do céu. Até o Gilmar Mendes está dando pitaco sobre o coronavírus. Meu Deus do céu. O governo da China, não apenas mentiu, dizendo repetidas vezes que não havia epidemia nenhuma. Viu, reitor? O senhor que é de esquerda aí, de carteirinha de esquerda. Sabia, reitor, que os chineses, seus parceiros lá, prenderam médicos e cientistas que alertaram sobre o vírus? Sabia que pesquisadores sumiram e nunca mais foram vistos até hoje? Laboratórios onde faziam seus estudos sobre o coronavírus foram destruídos. Provas materiais da existência do vírus foram confiscadas pelo governo, esse governo desgraçado da China, e desapareceram. Todas as opiniões e conclusões diferentes das aprovadas pelo governo foram proibidas. Passaram a ser consideradas crime. A China insistiu até o último minuto em permitir voos internacionais, em recomendar que os homens de negócios estrangeiros da Itália, por exemplo, continuassem vindo para o país, e foram os chineses para a Itália. E qual foi desde o início a posição dessa famosa Organização Mundial de Saúde, hein, reitor Rui? Sabe qual foi, reitor? É a mesma coisa que tu faz aí, reitor, dando apoio ao CEPERCS. Dar apoio cego a tudo que o governo da China determinou. Qualquer dúvida quanto à epidemia foi considerada como preconceito e racismo. A proibição de viagens à China por parte dos Estados Unidos foi oficialmente condenada pelos teus parceiros aí, reitor Rui, da Organização Mundial de Saúde. Qualquer advertência sobre os riscos do coronavírus foram classificados como agressão econômica pelo órgão encarregado de cuidar da saúde do planeta, do mundo. As pessoas precisam saber disso, senhores deputados, senadores. Eu não tenho tribuna. Vossas excelências têm tribuna. Qual é o deputado, senador, que vai para a tribuna dizer que até o dia 11 de março a Organização Mundial de Saúde se recusou a declarar a existência de uma situação de pandemia? Ah, reitor Rui, sabe quem é o diretor-geral da OMS? Um político da Etiópia, Tedros, que faz parte do grupo que instalou anos atrás uma ditadura selvagem na Etiópia e se mantém no poder até hoje. Como ministro da saúde do regime, foi acusado de ocultar uma epidemia de cólera em seu país. E pelo jeito, é uma de suas inclinações, né? É. E quem foi que colocou esse Tedros no comando da Organização Mundial de Saúde? Vocês sabem? Hein, senador, deputado? A China, usando de toda a sua influência dentro da ONU. Ah, mas nós precisamos obedecer à Organização Mundial de Saúde, não é mesmo? É. O presidente do Senado, o ministro Gilmar Mendes e a mídia, que imagina saber das coisas, nos dizem que eles são a autoridade número um da saúde mundial. Ah, que espetáculo! É muita disfarçadez, né? É muita sacanagem, né? Tem mais dados que eu estou buscando da China. e eu vou desmascarar muita coisa que aconteceu, porque eu estou buscando informações. Não dá mais para passar a mão na cabeça. A China, nós dependemos da China para o agronegócio, 80%, está bem. O mundo está nas mãos da China, em todos os aspectos. O mundo está na mão da China, em todos os aspectos. O texto do meu amigo Alexandre Garcia. Crie um vírus e um antídoto. Dissemine o vírus. Dê uma demonstração de eficiência construindo hospitais em poucos dias. Afinal, você já estava preparado com os projetos, a encomenda dos equipamentos, a contratação da mão de obra, a rede de água, esgotos, materiais de construção pré-fabricados e estocados em volume impressionante. Temos conexão com a RB News? Estamos com a RB News em seguida, me faz sinal aí. Provoque o caos no mundo, começando pela Europa. Engesse rapidamente a economia de dezenas de países. Interrompa as linhas de produção das fábricas de outros países. Provoque queda das bolsas de valores. Compre empresas a preço de banana. Controle rapidamente a epidemia no seu país, afinal você já está preparado. Abaixe o preço das commodities, inclusive o preço do petróleo que você compra em larga escala. Volte a produzir rapidamente enquanto o mundo está parado. Compre o que você negociou barato na crise e venda mais caro o que está em falta nos países que paralisaram suas indústrias. Afinal, você leu mais Confúcio do que Karl Marx? Antes de rir, leia o livro dos coronéis chineses Qiao Lin Yang e Wang Xiangzui, de 1999. Essa é a China, que até poucos dias atrás os respiradores custavam 17 mil. Ontem passaram a cobrar do Brasil 53 mil cada um, de 17 mil para 53 mil. É, essa é a China. A China, que nós dependemos e o mundo inteiro depende da China. Não vamos também esconder isso. Por quê? Porque a China tem, olha, uma população enorme e os seus trabalhadores são escravos. São escravos de um governo desgraçado, comunista, parceiro do PT, do PCdoB, do Nicolás Maduro, da Coreia do Norte. Dessa desgraça toda que nós estamos vivendo e acompanhando. Vamos a São Paulo, RB News, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
RB News.
O governo publica uma medida provisória que libera o saque de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS. A retirada poderá ser feita a partir de 15 de junho. Como se trata de uma MP, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias.
Agora o destaque de Porto Alegre com o Gilberto Echauri.
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis não poderão voltar ao Brasil durante a prisão domiciliar concedida ontem pela Justiça. Ambos ficarão no Hotel Palma Roga, em Assunção, no Paraguai, escoltados pela polícia e em quartos separados. Ronaldinho pagou uma fiança de R$ 8.500.000 à Justiça do país vizinho. A decisão encerra o período de 31 dias em que os irmãos ficaram presos de maneira preventiva e em regime fechado. Os brasileiros estavam detidos em Assunção desde o dia 6 de março por ingressarem no Paraguai com passaportes falsos.
Agora 2 horas e 48 minutos, o governador do Amazonas anunciou a mudança na gestão da Secretaria de Saúde do Estado. O secretário Rodrigo Tobias deixa a chefia da pasta e a biomédica Simone Papaz assume efetivamente. Até agora, o Estado tem 636 casos confirmados de coronavírus e registrou 30 mortes pela doença.
O destaque agora vem de Brasília com o João Pedro Melo.
Por falta de acordo, a Câmara dos Deputados adiou a votação da MP 905, que regulamenta o contrato verde e amarelo, e do Plano Mansueto, que dá socorro às contas de estados do país. A ideia é construir um novo texto que trate apenas do socorro aos estados durante a pandemia de Covid-19. Segundo o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, existe uma expectativa de que o socorro aos estados possa aumentar o endividamento e comprometer as futuras gestões.
Nós ainda não chegamos ao entendimento. O Plano Mansueto está se tentando construir uma proposta que resolva o problema dos governadores no curto prazo e que a gente não faça um enfrentamento de médio e longo prazo. O enfrentamento de médio e longo prazo tem bônus e ônus para todos os partidos.
Em São Paulo, pelo horário de Brasília, são 2 horas e 49 minutos.
News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Conheça a Insufilme Decoração, linha de produtos para envelopamentos de móveis, objetos, paredes e decorações. Faça um projeto especial para sua casa, loja, indústria, clínica ou hospital. Películas com garantia vitalícia e proteção UV. Insufilme, 32 anos, fazendo clientes satisfeitos e felizes em todo o Brasil. Faça suas compras pelo fone 51 30 21 23 23 ou 51 9 9583 9150. Distribuição de materiais e despachamos para todo o Brasil.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Precisando de energia extra para turbinar o seu dia ou a sua noite? Conte com o Guaraná Power Sanitas, um produto natural com alta concentração de cafeína, sem adição de açúcares e sem glúten. Em embalagem prática para carregar, com 4 cápsulas. Com Guaraná Power, você aproveita tudo com muito mais disposição e animação. Bateu o sono? Procure Guaraná Power Sanitas na Panvel Farmácias.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Nós, da Ângelus, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelus. É tempo de cuidar e prevenir.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
2:55, temperatura 20 graus, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes, ouvintes aqui em Santarém, no Pará, ouvinte na Flórida, o Rogério nos acompanhando, daqui a pouquinho eu coloco as mensagens em dia, ouvintes espalhados aí pelo Brasil afora, né? E pelo mundo. 2:56 está na linha conosco, gentilmente nos atendendo. Senador que eu venho acompanhando o trabalho dele, não conheço pessoalmente, mas quero parabenizá-lo, porque está sendo uma voz diferente dessa casa dos espantos, que eu conheço bem, passei grande parte da minha vida, Senado da República. Senador Alessandro Vieira, do estado de Sergipe. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo aqui na Bandeirantes. Boa tarde.
Boa tarde, amigos da Band. É um prazer estar conversando com vocês.
O senhor é gaúcho e radicado em Sergipe.
Isso, vim para Sergipe ainda criança, e cresci aqui, fiz minha carreira e família no estado de Sergipe, com muito orgulho das duas terras.
Trabalhei 2 anos na TV Globo aí com o César Franco.
Sim,
aí
sim.
Morei na Atalaia, de frente para o mar, na década de 80. Conheço bem Aracaju, uma cidade que eu gosto muito. Faz muito tempo que eu não vou a Aracaju. Na época, se não me falha a memória, o prefeito era o Wellington. Depois foi Jackson Barreto. O governador era o Valadares, na época que eu tive por aí. Eu acho que era mais ou menos isso. O Albano Franco era senador da República. O irmão do Albano era prefeito de Laranjeiras. Eu conheço bem Sergipe, Lagarto, Estância. Conheço bem essa região aí toda. E é uma bela Maravilha. Região. É. Como é que está, senador, esse ritmo aí que o senhor está tentando acelerar e não consegue destravar, porque tem a máfia dentro do Senado da República, lamentavelmente, né, que impede que se faça essa CPI da toga, que se aprecie os pedidos de impeachment de ministros do STF ao estilo de Gilmar Mendes, que eu tenho um grampo da Polícia Federal aqui, que eu já soltei várias vezes, o senhor deve ter conhecimento desse grampo, em que Gilmar Mendes liga para um bandido chamado Silval Barbosa, que era governador do Mato Grosso, e eles conversam, solidariedade, eu vou falar com o Toffoli, depois te dou um retorno, porque o Silval estava sendo preso na época. Só esse fato já cabe um impeachment do ministro. Mas parece que nada acontece aí no Senado, né, senador?
As coisas avançam muito lentamente, né? Quando a gente chegou aqui, no início do ano passado, era uma situação dita como impossível mexer com as grandes figuras da República. Mas o tempo vai mostrando que é possível sim, e mais ainda quando a população acompanha e cobra. Agora a gente está enfrentando essa crise do coronavírus, então tudo isso fica parado por algum tempo, mas logo que isso passar a gente vai retomar o que são pautas do Brasil. O Brasil que a gente quer, ele tem que ser passado a limpo para poder chegar lá. Não tem como permanecer com a mesma estrutura, a mesma forma de trabalho de décadas atrás, que a gente sabe que o resultado não é bom. Então a gente tem que mudar essa página.
Como é que o senhor está, essa experiência aí dentro do Senado da República, Como é que o senhor está avaliando assim? O que, que é possível fazer, se é que dá já para ter um diagnóstico, enfim, do perfil dos 81 senadores que nós temos, de um Brasil que não suporta mais esse modelo, em todos os sentidos, em todos os aspectos, modelo de governo, presidente da República, chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, todo esse modelo, tudo isso que nós estamos passando, mandato de senadores de 8 anos, com suplentes, enfim, uma série de questões, reforma tributária, reforma fiscal, reforma política. Como é que o senhor acha que é possível ainda avançar com esse quadro de senadores que nós temos aí? Ou na próxima eleição tem que limpar mais ainda? Tem que ir fazendo a faxina, tem que ir de contra os teclados aí para matar esse vírus que vem matando o Brasil há mais de 30 anos, né?
Toda eleição a gente tem que buscar uma melhora, né? Uma renovação. O Senado teve uma renovação muito grande. Dentre eles, eu, são 11 senadores que nunca foram políticos. Mais de 40 deles, primeira vez como senadores da República. Então, você teve uma mudança muito grande. E a principal mudança é de você colocar gente que não tem o rabo preso. Não tem o rabo preso com a justiça, não tem o rabo preso com o partido, não tem o rabo preso com o grande empresário que pagou a campanha. A minha campanha custou R$70 mil. Uhum. Para ser o mais votado do meu estado, quase o dobro dos votos do segundo colocado. Uhum. Então o povo já sabe os mecanismos e a forma de escolher, e você precisa garantir que cada vez mais alternativas estejam postas nas urnas. Cada vez mais gente diferente, com perfil diferente daquele histórico da política brasileira, se coloca à disposição. E a gente vê isso acontecendo. Vem acontecendo essa melhora, ela é significativa. E aí soma força com outros políticos mais antigos, mas que já estavam lá na trincheira, isolados. E aí, do Rio Grande, a gente pode referir facilmente o Lazier Martins, que tem propostas muito boas nessa linha da ética, da melhora da administração pública, que eram isoladas, eram ignoradas. Uhum. E agora ele passa a ter o respaldo de 20, 30 votos, se torna uma força maior, e a gente sabe que a sociedade acompanhando vai cobrar isso, e a gente vai chegar a um resultado. O Brasil merece um resultado melhor, tem todas as condições para fazer. É só uma questão de trabalhar mais e cobrar mais.
Quem está na política, assim, eu tenho 30 e poucos anos de cobertura no jornalismo, passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Como disse, morei aí em Sergipe. É um depoimento que eu estou dando aos nossos ouvintes aqui. Quando que alguém iria imaginar que o Alessandro Vieira seria um senador da República, se não fosse há tempos atrás grudado ao grupo de Albano Franco ou de João Alves? O Sergipe era assim. Era até tempo, e não faz muito tempo isso. Se não fosse vinculado ao grupo X ou grupo Y, não ganhava uma eleição. E o senhor vê que o senhor é um homem independente, com pouco dinheiro. A sua trajetória, a sua biografia dentro da segurança pública, como delegado de polícia, o senhor chega ao Senado da República. Isso não é para qualquer um. E é sinal também, bons sinais, né? Um sinal de que os tempos estão mudando. Como é que o senhor está vendo, senador Alessandro Vieira, essa disfarçatez, na minha opinião, da soltura de presos por causa do coronavírus?
Não faz o menor sentido. A gente está vendo muitas coisas acontecendo a pretexto do coronavírus, mas que não tem justificativa real. Então, você tem que sim que restringir o acesso de visitas para não ter essa proximidade, essa disseminação de contágio. Você pode ter algumas liberações humanitárias, pessoas que já têm problema de saúde, que vão aumentar o risco na unidade prisional, mas não pode virar uma regra. E o volume de liberações está muito elevado, né? E aí você vai ter gente que certamente está voltando para o crime, já deve estar delinquindo de novo, vai estar aí causando danos à sociedade, a gente vai ter depois que correr atrás, polícia, justiça, para achar essa figura e botar de volta na cadeia. Não parece uma coisa racional. Falta às vezes isso, uma ponderação maior. As pessoas têm que ter um pouco mais de sangue frio, analisar o cenário com um pouco mais de calma. A gente está falando de uma epidemia que vai ter o seu pico, pelo menos, uma duração de 2, 3 meses. Depois você tem desdobramentos graves que vão se arrastar por muitos anos. Mas esse ponto de isolamento social mais efetivo, dificuldade de deslocamento, ele tem que durar 2, 3 meses, não é mais que isso. Uhum. E as pessoas estão soltando o bandido por conta desses 2, 3 meses.
Uhum. Senador Alessandro Vieira, o senhor pode dizer para os brasileiros que existe, a curto espaço de tempo, uma esperança de que o Senado da República instale a CPI da toga e que o Senado comece a apreciar esses pedidos de impeachment de ministros do STF, ou esse Davi Alcolumbre tem tanto poder que ele vai continuar engavetando tudo e não vai acontecer nada?
A gente sabe que para construir precisa de muita gente e muito trabalho. Para destruir é sempre mais fácil. Né? Eu não acredito, ainda mais com a urgência do coronavírus, que a gente vai ter espaço para ter CPI dentro desse ano. Mas a notícia boa para o cidadão que acompanha é que em fevereiro você tem eleição no Senado e muda a presidência. Então, da mesma forma como aconteceu na eleição do ano passado, né, a população foi muito ativa, se manifestou muito contra a eleição do Renan Calheiros, que seria muito pior do que o Davi Alcolumbre, não tenho dúvida. Dessa forma também tem que acontecer no próximo ano. Tem que estar o cidadão acompanhando, porque ele começa a entender que essas eleições, que sempre aconteceram, só que ninguém acompanhava, era lá fechado, naquele colégio de senhores, né? E as coisas ficavam ali. Hoje o cidadão já entende que essa eleição, ela afeta a vida diretamente do brasileiro. Ela escolhe o que vai ser pautado ou não vai ser pautado no Senado, no Congresso Nacional como um todo, permite abertura ou não de CPI, permite ou não abertura de impeachment. São várias coisas gravíssimas e que dependem de uma pessoa só. Uhum. Então, cada vez mais, o brasileiro vai ter que prestar atenção na eleição dessa pessoa, para cobrar postura.
E existe possibilidades de algum nome dentro desse grupo que o senhor e o Lazier Martins fazem parte para ser o futuro presidente do Senado?
É uma possibilidade, é uma construção, essas coisas não são simples, mas a gente já tem hoje, numericamente, o maior bloco. O maior bloco de senadores e senadoras que nós temos lá é do Muda Senado. São 24, 23 senadores que constantemente atuam em conjunto.
Do Rio Grande do Sul, só o Lazier Martins.
O Lazier e o Reis.
Ah, o Luiz Carlos Reis também.
Também está. Uhum. E eu faço questão de registrar que o Paim tem aquelas limitações que o partido impõe. Né? Paulo Paim é um cara muito sério, muito correto, mas o PT... só faz aquilo que a cúpula do PT determina. Né? Então,
eu acho que se ele fosse tão sério assim, ele não estaria no PT, viu, senador? O senhor me desculpe, eu sou bem franco e aberto, né? E ele ganhou mais um mandato, né, de mais 8 anos. Quer dizer, é um negócio impressionante. O PT fez um estrago nesse país aqui que, olha, vai ser difícil. Agora que 15 meses de governo que... O governo estava tentando recuperar, resgatar, vem o coronavírus, vem essa confusão toda. Uma situação muito complicada, muito delicada.
Muito mesmo.
Senador, alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor, fique à vontade.
Nada disso, agradecer muito pelo espaço, estou sempre à disposição. É importante conversar com as pessoas, e isso acontece através da imprensa séria, para levar informação de verdade para o cidadão.
Aracaju, quem é o candidato forte à prefeitura hoje?
Nós temos o prefeito aqui, Edivaldo Nogueira, que é historicamente do grupo do PT, PCdoB, vai para a reeleição, e nós estamos apresentando aqui um nome novo, uma colega delegada de polícia, foi minha parceira no combate à corrupção, e que estava na equipe do ministro Sérgio Moro e abriu mão de estar em Brasília na equipe do Moro para vir para cá enfrentar esse desafio. Também nunca foi político. Acredito que vai fazer um estrago nessa eleição.
O índice de criminalidade Sergipe reduziu ou mantém alto?
Vem melhorando um pouco. Estava muito alto, chegou a ser o estado com o maior número de mortes há cerca de 3 ou 4 anos. E vem reduzindo um pouco, seguindo uma esteira do que a gente teve no ano passado. Né? O final de 2018 e o ano 2019 foi um ano de redução na violência em geral no Brasil. Uhum. Fruto de uma série de medidas adotadas na Secretaria de Estado e também no Ministério da Justiça. E agora, com essa crise, que vai ser uma crise social muito dura, de desemprego e de fome, a gente deve ter um aumento novamente da violência, infelizmente.
Quem é o seu primeiro suplente?
É o Fernando Prado. É um rapaz que fazia parte comigo do grupo político, um jovem. Vem se capacitando, porque eu também não concordo com essa figura do suplente, mas ela existe. E é muito importante que cada vez mais as pessoas em Sergipe conheçam quem é ele, e que ele se mostre uma pessoa capacitada, porque ele pode a qualquer tempo, ninguém governa seu destino, né? A gente tem que ter a pessoa pronta para uma substituição, se for necessário. Mas é uma pessoa de confiança, é muito honesta.
O que o senhor acha, por fim, senador Alessandro Vieira, que o Senado da República poderia fazer neste momento que não está dedicando para ajudar no combate ao coronavírus? O que os senadores poderiam fazer? O que o Senado poderia fazer?
acho que o Senado é a casa adequada para chamar o Brasil como um todo para um momento de união. Você tem que interagir com o governo federal, não interessa se a pessoa votou no Bolsonaro, se não votou no Bolsonaro, se gosta, não gosta, é o presidente eleito, a gente precisa sentar com esse presidente e estabelecer as medidas e as providências que são urgentes. Não dá para ficar disputando, o Rodrigo Maia lança uma ideia, o Bolsonaro lança outra, o Davi uma terceira, e fica essa coisa rodando e o cidadão lá na ponta está sofrendo. A gente conseguiu um feito muito importante, que foi a aprovação da renda emergencial, a renda mínima emergencial. Eu fui o relator aqui no Senado, com muito orgulho, porque a gente conseguiu estender um benefício que vai chegar a até 117 milhões de brasileiros. Uhum. É a maior transferência de renda da história do Brasil. Quase 100 bilhões de reais, para quem está agora no momento mais duro, que não pode trabalhar, não tem como botar comida na mesa da sua família e não tinha condições. A gente conseguiu fazer isso. Isso foi um trabalho feito pelo Congresso e com apoio do governo, ainda que tivesse divergência de valores, de regras, mas no final das contas, tudo se assentou e os pagamentos começam agora na próxima semana. A Caixa Econômica está fazendo um grande trabalho, conseguiu cadastrar mais de 20 milhões de brasileiros.
Surpresa boa, surpresa boa o presidente Pedro, hein?
Isso, vem fazendo um trabalho bom. Ontem a gente percebeu uma falha no aplicativo, eu falei na sessão por volta das 17 horas, às 21 no máximo, ele já estava retornando a ligação e corrigindo o defeito que tinha. Então é muito importante isso, a gente tem que, é hora da mão. A eleição é uma outra coisa, um outro momento. O problema que nós temos no Brasil muito grave na classe política é essa fixação em eleição. O cara ganha uma eleição e já está pensando na próxima. Ganha a próxima e já está pensando em outra. E deixa de trabalhar. E deixa de cuidar do povo. Eu sou contra a reeleição por isso. Sou contra um mandato tão longo para senador por isso.
Opa,
você tem que ter essa questão objetiva. Você presta um serviço e volta para sua vida, vai trabalhar. Isso não é profissão, isso aí tem que ser uma prestação de serviço.
Muito bom, muito bom. Excelente. Senador Alessandro Vieira, quero oportunamente lhe conhecer pessoalmente, tomar um café quando vier ao Rio Grande do Sul, quando for a Brasília, quando vier ao Rio Grande do Sul, terá um prazer recebê-lo na sede do Grupo Bandeirantes aqui. Um abraço fraterno, bom trabalho, parabéns, viu?
Um abraço a todos.
Alessandro Vieira, gaúcho, radicado em Sergipe, delegado, eleito senador da República, está aí. É esse modelo que me serve. Não quer esse mandato de 8 anos, não quer saber de reeleição, não tem que ter suplente, não tem que fazer carreirismo na política. Vai lá, faz a tua parte. Rogério Forcolém, chegando direto de Novo Hamburgo, e a prefeita de Novo Hamburgo está de parabéns, eu tenho criticado ela aqui com relação ao hospital, o Hospital Geral de Novo Hamburgo. A partir de hoje, ela está doando 50% do salário dela durante os próximos 3-4 meses para o coronavírus. É, R$7.000 por mês ela está dando para o hospital. Acho que ela ganha 14, 7,5 já. Eu espero que os vereadores façam a mesma coisa. Os vereadores, pode ser pequeno, simbólico, enfim, mas é importante.
Não vai fazer.
Seja bem-vindo.
Obrigado. Eu acho que, ouvindo esse senador, o tom dele é sério, a pessoa dele é séria e as atitudes dele são sérias. Né? E a gente lamenta, eu acabei de entrevistar no Brasil Urgente, primeira edição, 1 da tarde, o Van Hatten, que é outro deputado, um garoto assim, despontando de seriedade, de preocupação com as pessoas. Aí eu fico perguntando assim, você que vota, né? Você vota em pessoas que são a favor do fundão eleitoral, a favor do fundão partidário, a favor da lei de abuso de autoridade. Eu pergunto se você...
A favor dos comunistas chineses, dos venezuelanos, dos coreanos.
Eu pergunto para você sem querer ofender, mas você está ouvindo o rádio aqui no carro, em casa, e tomando consciência, você acha que você constrói o Brasil fazendo isso? Você acha que alguém do partido que você votou, essa gente do PT, do PCdoB, o Van Hatten apresentou uma proposta para pegar todos esses fundões e colocar dentro da pandemia do coronavírus? Uma deputada lá do PCdoB foi contra. Você acha que essas pessoas estão lutando por você? Elas que vêm depois discursar, daí eles começam a agredir o presidente... Todo mundo, porque ele tem que dar mais dinheiro. E por que eles não pegam o dinheiro que eles roubaram? Isto é roubo. Eles pegaram um dinheiro que é nosso. Você sabia que o fundão eleitoral paga até multa do deputado?
Pergunta para Manuela Dávila e para Maria do Rosário.
Pois é. Essas duas que vivem dizendo que defende o povo, que o povo tem que ter mais... Por que que elas não vão lá se aliar nesse momento, independente de ser esquerda, direita, não se aliar o povo, Anrata? É isso aí, vamos entregar esse dinheiro. São 28 bilhões.
Elas estão abraçadas com os bandidos que são vítimas da sociedade e eles podem pegar o coronavírus, então eles têm que ir para a casinha deles.
É. Então assim, ouvir esse senador, pô, que legal... termos um político de excelência, assim, mas eles são ainda a minoria. Por quê? Sabe por quê? Porque você vota na reeleição do que ele falou, você não renova, como tem que renovar. Deputados gaúchos aqui, federais, que não mereciam mais o teu voto, estão lá de novo.
Uhum.
Entendeu? Tem deputados federais canalhas.
Que senador.
Senador também. Que votou a favor do fundão, que votou a favor dos dois fundões, que geram mais de 28 bilhões. Para eles. Outro dia o Lazier falou aqui na rádio, falou na TV comigo. Sabe quanto gasta o Senado por ano? 4 bilhões e 500.
4 bi e 500?
4 então,
bi, eu falei isso aqui.
Então,
a Câmara,
cara, 3,7 então bi. Assim, não reclame do Brasil. Acorde. Uhum. Não reclame disso aí que tá...
Tire esse vírus.
Ah, o presidente tá me dando só... Agora eu peguei num grupo aqui. É, viva o Paulo Guedes. Peguei meus 600 conto, não deu para nada. Pede o dinheiro que tá no Congresso. De repente o Congresso poderia te dar mais 1.000, porque se pegar todos os 28 bilhões, onde é que a gente vai acordar? Mas não, tem um ranço, eu botei o toxicologista Anthony Wong agora, que tá falando, que foi cortado na CNN quando tá falando a verdade.
Quero fazer um contato com ele aqui para o nosso programa.
Tem o telefone dele aí?
Hoje foi
pega
o Ricardo
com a minha produção lá que ele tem.
Infectologista.
A Laís tem.
Ricardo Zimmermann.
Também, é outro.
Muito craque.
Entendeu? Aí... todos eles falaram a mesma coisa que o Osmar Terra falou. Aliás, você foi o pioneiro de botar o Osmar Terra, dar espaço para o Osmar Terra, que
a
não
Globo
tinha.
Não dá.
Não, a Globo não dá.
E a RBS também
porque
não.
Porque sabe o que é? Aproveitando pandemia ou qualquer outra coisa, gente, como disse o senador, gostando ou não gostando, o cara está lá, ele é o presidente. O que, que tem para falar dele da respeito de corrupção? Não tem nada. Ele parou, ele freou.
Cara, me diz uma coisa, se você participou, tá? Se você participou da Operação Zelotes, você fez uma maracutaia, tomou dinheiro dos brasileiros e tal, que moral você tem para botar o dedo no presidente da República?
Pois é.
Mas vem cá. Ó.
Mas os caras estão aplaudindo. Mas os caras estão aplaudindo um bandido só porque é contra o outro. E não estão vendo que o Brasil vai quebrar, vai morrer gente de fome muito antes do que coronavírus. Isso é uma falácia. Isso é uma grande mentira, um grande teatro que montaram. Agora eu tenho certeza, porque eu ouvi especialistas, não é a opinião do Forgolém mais. É a opinião embasada em especialistas. Acabou essa falácia. E eu vou dizer mais para você, nós estamos numa seca aqui no Rio Grande, né? Nós estamos preocupados com isso também.
Tem gente morrendo
não,
no interior de fome.
Mas eu vou te falar uma coisa, sabe que eu acho que Deus, dentro de um outro aspecto, foi até generoso? Porque esta seca e este calor que freou a entrada do coronavírus com tudo para cá. E com esse confinamento que estão socando as pessoas dentro do coisa, eles estão trabalhando para adoecer as pessoas, não para livrar elas.
Para explodir tudo em junho.
Para explodir. Julho. Então, assim, você ouviu, eu já disse, eu digo no ar, não assista o Fantástico para saber o que você vai fazer segunda-feira. Aliás, tem muito colega jornalista que é pautado pro G1. Eu tenho um nojo de jornalista que me vem com pauta de G1. Sabe, já dizia isso lá no Rio de Janeiro quando morei 6 anos. Mas tá no G1. E você apurou? Só porque o G1 tá falando? Você é jornalista ou o quê, pô? Vai lá e liga pra fonte e apura.
O que tem de aventureiro aí?
Entendeu? Então assim, olha, é preocupante. E eu fico mais preocupado é que o cidadão não sabe de quem cobrar. Aponta só pra uma linha. É esse, é o bolso, é o Bozo, é não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu também concordo. Ele não é o cara mais preparado, ele não é o cara mais intelectualizado, ele não é um grande gestor, mas ele era o cara que necessitava nesse parar toda essa roubalheira que estavam fazendo e um quebrar o Brasil. São trilhões já.
Quebraram o Brasil.
Quebraram, mas. E um desmanchar o Brasil, como fizeram na Venezuela.
Aqui,
então,
ó,
assim,
liberação do FGTS beneficiará cerca de 60 milhões de contas. O governo está largando mais o FGTS para as pessoas retirarem a partir de junho.
O governo não está fazendo nada. O governo não está fazendo nada.
Quem está fazendo é o Leite e o Marquesan.
Não, quem está fazendo é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vai salvar o Brasil. Mas quando o Van Hatten apresentou...
O Dória, o Leite e o Marquesan.
Quando o Van Hatten apresentou a emenda para devolver todo o dinheiro, aí eles usaram essa mulher do PCdoB, ela pediu ordem ali, como é?
Jandira Fregali?
Não, foi outra aí, lá no mais para o norte. E aí ela diz, não, questão de ordem. E ele aceitou a questão de ordem, fechou a questão e acabou. E o Marcel Van Hatten ficou chupando o dedo. É. Então, assim, cara, pense em quem vocês estão votando, porque vocês estão alimentando o sistema. O cidadão, não adianta você ver jornal, se indignar, pegar Facebook, ai, que coisa, não tem... Agora, você alimenta o sistema. Se você vota nessa canalhada, que votou no que eu falei agora, fundo partidário, fundo eleitoral e lei de abuso de autoridade, que é para proteger os políticos corruptos, você faz parte do sistema. Haha! Não, eu não sou... Pode desligar o raio pra ficar puto, eu vou sair daqui, depois você fica com o Milton, porque eu sou o cara que vem dizer uma grande porcaria aqui. Eu tô saindo, você não desliga o rádio.
Não sai nada.
Entendeu? Então assim, agora, olhe para o teu espelho interno.
Na tela, da Band. Tá?
Olhe para o teu espelho e diga, eu realmente votei no deputado errado, na deputada errada. Dá uma olhada no que ela vota. Dá uma olhada no que ele vota.
Olha aqui, ó, vai explodir, tá preparada a bomba política, vai explodir. Olha, o coronavírus vai ser fichinha, perto que tá para explodir na cidade de Sapiranga. Ai, ai, ai.
Verdade.
Vai explodir em Sapiranga uma bomba que vai sair gente pelo teto.
Sabe
lá
que o advogado que me mandou isso e mandou para você, ele disse para mim aqui, tem duas figuras públicas hoje que eu conheço, que eu confio. É você e o Milton Cardoso. Que honra receber essa mensagem. Eu digo, pode confiar.
Aquele estafeta que ficou rico lá em Sapiranga vai pagar um preço caro. Nada, o bem vence o mal. É uma questão de tempo. É uma questão, o estafeta que ficou milionário em Sapiranga, ele está com os dias contados. Eu não tenho dúvida. A polícia vai pegar. Ah, a polícia pega. E hoje com a tecnologia... Forcolém, 16h.
Estamos lá.
Tem que chamar o comercial. 16h na tela da Band Brasil Urgente. O que tem hoje?
Tem muita coisa.
Então tá. 13h21, voltamos em seguida com os nossos ouvintes da Valendo a Companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda de Canela, à esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo. É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Atenção! Fique atento!
Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Nós, da Ângelus, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelus. É tempo de cuidar e prevenir.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Mi casa es su casa. Su casa es mi casa. Olha, confusão com casa não é bom. Para não deixar dúvidas, faça uma escritura pública. A escritura pública defende você em qualquer situação, porque põe a lei do seu lado. É fácil, rápida e você faz uma em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Conheça a Insu Filme Decoração, linha de produtos para envelopamentos de móveis, objetos, paredes e decorações. Faça um projeto especial para sua casa, loja, indústria, clínica ou hospital. Películas com garantia vitalícia e proteção UV. Insu Filme, 32 anos, fazendo clientes satisfeitos e felizes em todo o Brasil. Faça suas compras pelo fone 51 30 21 23 23 ou 519 95 83 91 50. Distribuição de materiais e despachamos para todo o Brasil.
Atenção fã das facas DCS, você precisa ficar em casa. Por isso, Dom Cássio Selaiman resolveu liberar gratuitamente o curso de cutelaria. Lá você vai aprender a afiar suas facas com maestria e até a fazer suas próprias facas. Curso online de cutelaria com Dom Cássio Selaiman. De graça, é só acessar Cássio Selaiman no YouTube. É grátis e é para você ficar em casa.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:29, temperatura em Porto Alegre, 20 graus. Está valendo a companhia até às 4 da tarde. 4 da tarde tem Esporte Notícia com a dupla Sérgio Boas, Alex Bagé. Aliás, falando em futebol, mandar um abraço ao presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, o desembargador Aquino. Esse é um cidadão de bem e do bem. Cidadão sério, fez um trabalho extraordinário como magistrado, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e faz um grande trabalho como presidente do Conselho Deliberativo do Inter. Um dia será presidente do Internacional, eu não tenho dúvida. Um abraço fraterno, desembargador Aquino. Faz tempo que eu não falo com o desembargador Aquino. É, esse é um cidadão de bem. Tem muita gente boa, tem mais gente boa do que gente ruim. Agora, esses mequetrefes aí, né, que andam por aí, é uma questão de tempo. A malandragem está com os dias contados. A malandragem, principalmente dentro do serviço público, seja no Ministério Público, no Poder Judiciário, né? Aqueles que adoram de manhã, sabia, Maraci, que tem desembargador que de manhã vai jogar golfe ou vai para academia? Mas tem aqueles que trabalham sábado, domingo, feriado, que nem o Aquino trabalhava, que nem o Sérgio Vasconcelos Chaves, que eu conheço, mas tem aqueles que estão tranquilos, eles estão de férias agora com o coronavírus, estão surfando, não todos, viu? Eu não gosto de generalizar, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça é uma figura de bem e do bem também, doutor Voltaire de Lima Moraes, que eu conheço. Tem muita gente que, com o tempo século XXI, 2020, a mamata está acabando. Por exemplo, esses sindicatos aí estão fechando sedes, estão demitindo funcionários e estão se adaptando à nova realidade de atuar sem o dinheiro fácil, né, do imposto obrigatório. O que fizeram de festa, hein? Com os governos de FHC, Sarney, Collor, né? Dilma, Lula, Temer. Uma vergonha. O Temer é que acabou com essa farra aí na reforma trabalhista, né? Estão pagando um preço caro agora. Estão pagando, acabou a mamata, a CUT. Acabou a mamata da CUT, os tempos são outros agora. Pegavam dinheiro público para fazer a contribuição obrigatória, para vocês terem uma ideia, da CUT, de 62,2 milhões de reais em 2017, sabe para quanto é que foi? Olha só a diferença, hein? 62,2 milhões de reais em 2017, agora para 441.539 reais no ano passado. O corte de custos se tornou inevitável. Incharam demais a máquina sindical, a CUT mantinha cargos políticos, eram sindicalistas que queriam fazer política, e agora eles invadiram os fundos de pensão, invadiram as estatais, meteram a mão no dinheiro dos brasileiros, o preço está aí agora, a saúde no esfacelamento, não é de hoje, né? O coronavírus só veio para desnudar. Aliás, é o seguinte, antes de atender os nossos ouvintes aqui, vamos fazer a rodada, muitas e muitas mensagens, continua aqui a nossa produção fazendo uma maratona atrás do conselheiro Marco Peixoto, que recebeu R$ 694.182,64. Nós queremos 10% só para comprar cesta básica. Algir Lorenzon, R$581.541,13. Nós queremos 10% só para comprar cesta básica. Alexandre Postal, R$471.519. Nós queremos só 10%. Iradir Petroski, R$419.128. Nós queremos só 10%. César Miola, R$78.586. Nós queremos só 10%. Estilac Xavier, PT, R$182.495. Nós queremos só 10%. Pedro Figueiredo, R$392.060,01. Nós queremos 10%. Nós fizemos um cálculo aqui, né, Marizinho? Tira um pouco de 10% dos que ganharam mais, um pouquinho. R$250.000 de colaboração dos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, colocando tem que colocar aqui o coordenador de comunicação, o Marcos Rolim, que parece que recebeu R$180.000, enfim. Aí dá R$250.000. Eu acho que dá para nós montar uma jamanta lotada de cesta básica. Eu já mandei fazer um adesivo luminoso, doação dos conselheiros do Tribunal de Contas ao povo pobre que está passando fome nesse momento. Isso aqui não é Porto Velho, Rondônia, não. É Porto Alegre. Não foi lá em Rondônia. Ah, mas no norte, nordeste, o coronelismo, eles fazem isso, aquilo, enfim. Não, não. Foi aqui. Aqui agora, recentemente. Isso aqui não é salário. O rádio é rotativo, as pessoas vão imaginar que isso aqui é salário. Não. Isso aqui é penduricalhos. É tempo de serviço, é férias prêmio, é retroativo. É um negócio fantástico. Tá na linha conosco? Não lembra mais de mim, faz tantos anos isso, né? Eu comecei no futebol, né, lá muitos anos atrás, mas um dia a gente se encontra pessoalmente e eu acho que ele vai me reconhecer. Mas eu tenho como uma figura muito querida, gosto muito, acompanho o trabalho, acompanho a biografia, acompanho a caminhada, que não foi fácil. É um cidadão que pagou um preço caro, como eu pago, porque quem fala o que pensa e o que sente nesse país, paga preço. Eu estou com 14 processos, eu não sei quanto ele tem, mas o Ricardo Boechat, antes de morrer, tinha 19, o Ricardo me dizia. Senador Cajuru, seja bem-vindo, boa tarde.
Uai, que prazer, desculpe, eu entrei agora e peguei o finalzinho da sua fala pela voz. Eu tenho certeza que eu vou recordar pelo convívio aí com todos do Rio Grande do Sul. Mas me diga, por favor...
Ah, mas nós passamos um tempo lá atrás, na década de 80 para 90, depois 90 em frente, enfim. Fui vice-presidente da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, da Abrace. Eu me chamo Milton Cardoso.
Ah, demais, pelo amor de Deus. Que isso. Eu lembro de ti junto com o João Garcia.
Isso, exatamente. Isso. Exatamente. Exatamente.
João Garcia, nosso velho gordo.
Nosso velho gordo.
Como é que você tá? Família, bem? Saúde?
Tudo tranquilo. E o senhor, como é que tá aí?
Bom, tira o senhor, porque nós somos colegas. Somos colegas também das mesmas práticas. Eu te acompanho e te respeito. E ao ouvinte da Bandeirantes, nosso verdadeiro patrão, Deus e saúde e paz para todos. Estou aqui esperando começar a sessão de hoje, quarta-feira, 8 de abril, que ela vai ser, Milton, importante. Ontem eu fiquei até de madrugada conversando com alguns senadores e mostrando a eles o que houve, não sei se você tem a mesma opinião, o que houve aqui no Congresso, ou seja, houve uma cobiça pelo protagonismo do deputado Rodrigo Maia, que resolveu liberar uma parte do seu orçamento para o enfrentamento do coronavírus e nem consultou o presidente do Senado, ou seja, ele fez sozinho, certo? E na minha opinião, ele deveria fazer isso junto com o Senado para demonstrar que todo o Congresso fez uma economia, está fazendo, vai fazer e abre mão de X, né, do tanto que eles têm de A a Z, de dinheiro aqui no Senado e na Câmara. Então, o que nós vamos fazer hoje é com que o presidente Davi Alcolumbre imediatamente também abra mão de parte dos 4,5 milhões gastos por ano no Senado Federal, com 81 senadores e funcionários e tudo.
Uhum.
Então não é possível que o Senado não vá fazer isso. É, eu sozinho, graças a Deus, desde o primeiro dia de mandato, está no portal de transparência do Senado, é documental. Eu faço a economia de todos os penduricários, de todos os benefícios, que eu me revolto com eles. Todos, você pode entrar aí agora no computador, aí, portal de transparência do Senado, senador Jorge Cajuru. Se você encontrar um centavo que eu gastei, eu renuncio meu mandato.
Uhum.
Então eu consegui até esse último mês, de março, eu consegui uma economia de R$1.051.015, abrindo mão de todos os privilégios.
Uhum.
E, meu Deus, se eu fiz isso, se eu pude fazer isso, imagine o Senado com o dinheiro que ele tem, e os demais senadores também podem. Até agora, 9 assinaram a nossa carta de sugestão para o Senado imediatamente entrar com um valor dedicado a esse enfrentamento importante, Milton, do coronavírus.
Nós temos uma grande audiência aí no interior de Goiás, né? E eu recebo muitas mensagens diariamente. Eu apresento esse programa das 2 às 4 e depois apresento um programa de domingo à sexta, das 9 à meia-noite. Então eu tenho cerca de 5 horas no rádio por dia em contato e é impressionante a interatividade dos ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro. E eu sempre tenho dito assim, a expectativa e o seu nome sempre é muito lembrado pelos ouvintes, olha, de todos os lugares do Brasil, sempre é lembrado o seu nome pela sua postura, pela sua conduta, pelo seu comprometimento com o novo Brasil, né? A gente sabe da sua biografia, da sua história, o sacrifício que o amigo passou para chegar a esse mandato de senador da República e está fazendo jus ao povo de Goiás que lhe colocou aí. Eu digo isso porque, senador Cajuru, eu imagino que você deve estar enfrentando aí com esses mequetrefes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, que são verdadeiros mequetrefes. Esse tal de Gilmar Mendes, que eu tenho um grampo da Polícia Federal, que eu já soltei esse grampo, olha, acho que umas 500 vezes aqui, só esse grampo que eu soltei da Polícia Federal já era o sinal de cassação do mandato dele, quando ele fala com o Silval Barbosa e depois diz que vai. E depois diz que ia falar com o Toffoli, que o Silval estava preso. Há poucos minutos atrás eu estava entrevistando aqui o seu colega aí, que está na mesma linha que o senhor, que é o Alessandro Vieira de Sergipe. Está na mesma linha. O que é possível fazer aí com esse Senado do jeito que ele se encontra viciado com a política, assim, aquela do Renan Calheiros, né? Aqueles discípulos, porque esse Davi Alcolumbre, ele não me engana, ele é discípulo do Sarney, lá do Amapá, da época que o Sarney estava lá no Amapá, né?
Ô Milton, o problema é que nós, eu falo de você, falo de mim, falo de outros colegas, por exemplo, aqui está na minha frente, no meu gabinete 16, eu estou aqui no Senado, não estou em casa, estou aqui no Senado. Quem está aqui num quadro enorme, que é meu ídolo e meu conselheiro político gratuitamente, voluntariamente, o gaúcho Pedro Simão.
Sim.
Eu me espelho muito nele, pergunto a ele, peço sugestões a ele, porque ele também passou por isso, você se lembra, né?
Sim, sim.
Ele enfrentou esses caras, tem vídeos no YouTube históricos, né?
Uhum.
Então aqui hoje, Milton, o estilo que você tem, que é a sua personalidade, ou seja, você não é personagem, eu te conheço, você tem personalidade, então aqui no Senado você precisa ter um pouco de habilidade, não de ficar frouxo, não de virar pipoqueiro, você tem que enfrentar, mas com essas caras que você falou, que são várias, não só essas que você citou, se você não souber, como o Alessandro Vieira, que deu entrevista aí, é muito equilibrado, muito habilidoso, então se você não souber entrar, é complicado. Existe aquela frente panelal.
Para te boicotar, né?
É, claro. E para não deixar nada de ti passar. Por exemplo, eu tinha uma relação normal com o presidente do Senado. No dia que eu enfrentei, aí eu vi o que ele era, tanto de gente que era da mesma panela dele. Para não dizer da mesma laia, embora eu disse, pronto, tá dito. Né? Então, é difícil, mas assim, hoje você sabe que o que se compara à força do rádio, você falou da audiência no interior de Goiás, uhum. vários estados do Brasil da Rádio Bandeirantes, da marca de vocês, hoje o que se compara ao rádio imediatista, ao rádio ali na hora, todas as horas, ao seu dispor, são o quê? São as redes sociais, concorda?
Sim, com certeza.
Então, Milton, eles têm medo de rede social. Então, a gente tem que bater com eles de frente, né, ter aquela cautela, mas vir acompanhado do fenômeno rede social, uhum. que assusta eles. É impressionante como eles têm mais medo de rede social do que do Jornal Nacional, que hoje parece que não assusta ninguém mais, Milton.
Uhum. É verdade, é verdade. Essa posição do... Você acha que é possível aí essa posição? Eu sempre gostei muito do Caiado, enfim. Esse desencontro dele aí com o presidente Bolsonaro é temporário? Eu acho que é temporário, né? Ou não?
É temporário, assim, ao passo que o presidente Bolsonaro também saiba ceder um pouco. Uhum. Né? Ser um pouco mais sensato, uhum. Ter cuidado com as coisas que fala. Porque Caiado é daquela época radical, né?
Sim, sim.
Uhum. Sabe disso? E no mundo de hoje, não adianta você ser totalmente radical. Porque vai ser ruim para quem? Vai ser ruim para o estado de Goiás.
Claro. Uhum.
Né? Você compra uma briga e esquece do seu estado.
E é um estado maravilhoso. Eu gosto de Goiás demais. Mas o que esse Marconi Perillo fez nesse estado? Esse cara roubou descaradamente aí. Totalmente. E eu sempre digo que os tucanos e os petistas são iguais em tudo.
Iguaizinhos.
Iguais em tudo.
Parabéns. Pouca gente fala isso. Na minha opinião, um criou o outro.
Ele destruiu o estado de Goiás, né?
Completamente. Em 20 anos. E eu fui concorrente dele à vaga do Senado. Ele ficou em quinto lugar. Porque, graças a Deus, a população de Goiás caiu a ficha dela e ela sentiu, né? Um homem que nunca teve uma carteira de trabalho, Milton, ouvinte Bandeirantes. Nunca trabalhou num pit dog, numa barraca de sanduíche. Ou seja, nunca trabalhou na vida dele, só foi político.
Eu conheço vários governadores, vários políticos que nunca tiveram uma carteira de trabalho, viu?
Então, e aí eles têm patrimônio de 5 bi. Uhum. Né? Por exemplo, a justiça bloqueou 6 bilhões desse Marconi Perillo.
O cara tinha que estar na cadeia, né?
Tinha que estar, ué, porque se você bloqueia 6 bilhões de uma pessoa, é porque você sabe que ela tem, né? Quer dizer, como é que pode? Você pega o futebol, Milton, como é que o Ricardo Teixeira não está na cadeia?
É. Não tem como, né? Estourou agora, está estourando. Os Estados Unidos estourou hoje, né? A Globo, estourou a Globo com o Ricardo Teixeira, com a
Fox. A emissora
foi
a Globo? Estava em dúvida.
É.
Aí a Globo?
É.
Que maravilha.
Que maravilha, né?
Deus é justo.
Eu me lembro, o senador Cajuru, lá atrás, eu com 20 anos, eu me lembro. E o Teotônio Vilela, eu peguei essa época, o Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Pedro Simon, Paulo Brossard. Aí em Goiás, na época, estava junto no MDB, o Iris Rezende, enfim.
Henrique Santilo.
Bateram na porta do Roberto Marinho pedindo a cobertura da Praça da Sé, Direta Já, e o Roberto Marinho disse não. E não. Eles foram a São Paulo no João Jorge Saad, e o seu João Jorge Saad, falecido João Jorge Saad, disse assim: agora, já, abriu todos os canais de televisão, abriu todas as emissoras de rádio.
Fez a maior,
lembra disso? A maior cobertura da história das Diretas Já do Dante Oliveira.
Lembro demais. Nessa época eu conheci o velho João Saad com o Datena.
Com o Datena, né? Vocês trabalharam Datena juntos. Repórter, né? Vocês trabalharam juntos, você e o Datena, né?
Depois nós trabalhamos de 2000, eu fiquei lá de 2003 a 2004, finalzinho de 2004. O Datena está até hoje. Uhum. Mas assim, é impossível falar da Bandeirantes
o
sem
seu João,
do velho João Saad.
O seu João era uma figura fantástica, diferenciado, né?
Eu desculpa, mas é muito melhor do que o filho.
O Johnny. Mas o Johnny é mais ou menos o estilo também. O seu João era mais bolachão, assim, né? Digamos assim, né? Cajuru, senador da República, alguma coisa que eu não tenha colocado aí, por favor, fique à vontade. Foi um prazer muito grande ouvi-lo. Estamos torcendo pelo amigo e sempre ao seu lado aí para que nós possamos resgatar esse Brasil que foi jogado. Não deram nem tempo dos brasileiros passar pelo porão, jogaram direto no calabouço. Né? Mas nós vamos vencer porque o bem vence o mal.
Se Deus quiser. Bom, eu fico muito feliz de voltar a ter contato contigo por telefone, logo, logo, se Deus quiser, pessoalmente. Eu irei aí a Porto Alegre. E fico feliz do rádio estar vivo com gente da sua qualificação moral e profissional, e que o ouvinte sabe disso, porque o rádio ele ainda tem isso, ele tem esses profissionais que, lamentavelmente, a televisão não tem, e quando tem, não os deixa falar. Ou seja, eles não têm liberdade. Quantos? Né? Você citou aí Ricardo Boechat, histórico, né, Ricardo Boechat?
Saudoso Ricardo Boechat.
Saudoso e para mim, imortal, né?
É a verdade.
Né? Então, é muito importante o rádio ter programa assim e gente assim, Milton. Que Deus abençoe você, sua família. E apenas vamos esperar agora, vai começar agora às 4 horas a sessão aqui digital, que o presidente Davi Alcolumbre, eu vou pedir a palavra, que ele entenda que o Senado não pode ficar calado enquanto o Rodrigo Maia faz graça com o dinheiro público e enviou para enfrentar o coronavírus 150 milhões da Câmara. Se a Câmara tem 150 milhões, o Senado tem que ter pelo menos o mesmo valor ou máximo disponível, concorda, Milton?
Claro.
É dinheiro público, né? Aliás, é dinheiro do público, né?
É a verdade, é dinheiro do público. Eles são vizinhos, é só abrir o portãozinho ali, né? Aquelas duas mansões. Isso tinha que acabar com essas mansões também. Tem que acabar. Isso era da época lá da ditadura. Tinha que acabar com isso, né?
Eu fui numa reunião, só fui uma vez. Eu fui numa reunião no começo do mandato, eu fiquei assustado. O estádio dentro da casa dele, Milton, parece o Beira Rio. Parece o Olímpico. vamos enfrentar as feras.
Senador Cajuru, um abraço fraterno, prazer em ouvi-lo novamente. Torcendo pelo amigo aí sempre. Estamos acompanhando o teu trabalho, viu?
Muito obrigado de coração pelo espaço e ao ouvinte Bandeirantes. Deus e saúde sempre, que é o que nós precisamos na vida.
Cuida da sua saúde aí, né?
Estou cuidando.
Cuida da sua saúde. Um abraço, querido. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Igualmente. 3:51, intervalo. Voltamos em seguida, senador Cajuru, do estado de Goiás, jornalista. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Tô na cidade de Porto Alegre. Do Laçador eu vou a Ipanema, passo a arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Atenção, fã das facas DCS. Você precisa ficar em casa. Por isso, Dom Cássio Selaiman resolveu liberar gratuitamente o curso de cutelaria. Lá você vai aprender a afiar suas facas com maestria e até a fazer suas próprias facas. Curso online de cutelaria com Dom Cássio Selaiman. De graça, é só acessar Cássio Selaiman no YouTube. É grátis e é para você ficar em casa.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul. 3231-4567.
Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto. Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:56, na reta final do nosso Bastidores do Poder desta quarta-feira. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes, tivemos um programa bem movimentado. Não consegui atender as mensagens, atendo à noite, tá? Prometo que atenderei à noite, enfim, não tenho mais tempo. Eu estou vendo só uma manchete aqui na reta final, aqui. O governador Eduardo Leite está dando uma informação que é o seguinte: o comércio fechado até junho. Eu não sei onde é que esse governador vive, sinceramente. Eu não estou entendendo mais nada. Governador do Rio Grande do Sul diz que trabalhamos com a hipótese de comércio fechado até junho. Ah, governador, o senhor já gerou algum emprego? O senhor tem funcionários para pagar, para arrecadar no final do mês, na iniciativa privada? Não faça isso, governador. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Vem chegando aí, tá chegando aí, os meus amigos, Sérgio Boaz, o Alexandre Pretzel, que não sai da minha cabeça aqui, porque eu lembro, foi um grande amigo e que era um grande repórter. Ele e o Leonardo Meneghetti faziam a diferença, né? Olha os repórteres que nós tínhamos naquela época, meu Deus do céu. Eu sou saudosista, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Fiquem com Alex Bagé, com Sérgio Boaz. Eu volto às 21h. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.